Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 27 de dezembro. Um dia de muito frio aqui na capital americana. Lá fora, 0 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Joe Gill. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Ucrânia e Rússia trocam centenas de presos de guerra. O presidente turco diz que não pode haver paz na Síria sem a saída do presidente Assad. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O primeiro satélite angolano foi para o espaço, deixou de falar. Temos as últimas dúvidas internacionais quanto às previsões do orçamento do governo angolano. Analistas angolanos concordam.
O governo está a alimentar expectativas muito acimadamente.
Eu também tenho algumas reservas, infelizmente, portanto, é de facto desmensurado.
O governo, como sabemos, vai reduzir os gastos no Parlamento. Deputados da UNITA não gostam.
Faz com que o deputado se abstenha do seu real papel. O deputado que tiver condições materiais para o exercício da sua função, acreditem que o nosso Parlamento vai melhorar.
Vamos também falar do programa de boicote ao Parlamento por parte dos jornalistas que querem mais respeito e vamos também falar das organizações não-governamentais, também precisam de dinheiro. Fique connosco para ver os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. As autoridades ucranianas e os rebeldes apoiados pela Rússia procederam à troca de prisioneiros no leste da Ucrânia, a primeira transferência significativa desde que em 2014 irrompeu um levantamento pró-Rússia na região da antiga República Soviética. O acordo previa que Kiev procedesse à entrega de mais de 300 presos aos rebeldes e receber em troca 74. O governo ucraniano e dirigentes separatistas acordaram na semana passada na troca de presos com a mediação da Igreja Ortodoxa Russa. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse hoje que não é possível uma solução política para o conflito na Síria sem a saída do presidente Bashar al-Assad, que ele denominou de terrorista. Erdogan falava numa conferência de imprensa em Tunis, depois de um encontro com o presidente da Tunísia. Erdogan disse que o presidente sírio é um terrorista e não se pode justificar a sua presença no poder. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse hoje que as conversações de paz previstas para o próximo mês na cidade russa de Sochi têm apoio alargado do povo sírio e têm como objetivo estabelecer as bases para um processo de paz negociado pela ONU. 40 grupos rebeldes sírios acusaram a Rússia de tentar evitar o processo de paz da ONU e afirmaram que não vão participar nas conversações de Sochi. Os rebeldes dizem que a Rússia quer que os rebeldes deixem de exigir a demissão do presidente Assad. Na Libéria, a Comissão Nacional de Eleições deverá começar em breve a publicar resultados provisórios da segunda volta das eleições presidenciais entre a antiga estrela de futebol George Weah e o vice-presidente Joseph Boakai. Correspondentes da Rádio Nacional Liberiana disseram que contagem feita durante a noite indicava que Weah comandava em vários condados, mas as autoridades eleitorais avisaram as duas partes para pôr em termo a declarações prematuras. Os resultados oficiais são esperados na sexta-feira. Nenhum dos candidatos obteve 50% dos votos na primeira volta das eleições e, segundo as autoridades, a afluência às urnas na votação de ontem foi menor do que na primeira volta. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Continua a desconhecer-se o que se passa com o primeiro satélite angolano, o Angosat, lançado para o espaço pela Rússia. A companhia russa Energia, que fabricou o satélite para Angola, disse que o satélite tinha atingido a órbita pretendida e estabeleceu comunicações como programado, mas, citamos, pouco depois deixou de enviar telemetria. A companhia disse que os seus especialistas estavam a tentar restabelecer contacto com o satélite, mas não foram explicadas as razões para a perda de contacto. A agência de notícias France Presse citou um especialista na indústria espacial como tendo dito que pode tratar-se de um corte temporário de comunicações, o que, segundo disse, acontece frequentemente. A agência citou, por outro lado, o diretor de marketing da companhia Infraset, que tem estado a supervisionar o projeto em Angola, como tendo dito que a natureza da tecnologia significa que se vai ter que esperar 24 horas para saber ao certo o que aconteceu. O satélite foi lançado no meio de grandes festas em Angola. O projeto está avaliado em 280 milhões de dólares e tinha como objetivo melhorar comunicações, acesso à internet e serviços de rádio e televisão. O rocket usado no lançamento do satélite era de fabrico ucraniano. O conceituado grupo de análise Economist Intelligence Unit considerou que os objetivos de crescimento económico e déficit orçamental expressos no orçamento de Angola para o próximo ano são, citamos, altamente ambiciosos e que o início positivo do mandato de João Lourenço não chega. Num comentário ao orçamento para 2018, os analistas da Economist duvidam das previsões de crescimento económico de 6,1% no setor petrolífero e 4,4% no setor não petrolífero, além de um déficit de 2,9%, que representa uma recuperação face aos 5,3% antecipados para este ano. O Manuel José foi buscar reações. Diz-nos que economistas angolanos concordam.
O economista Faustino Mumbica compara as previsões orçamentais angolanas a uma criança que em casa aguarda sempre com esperança que o pai o vai trazer a bicicleta prometida há vários meses.
Mas para quem tem os pés assentes na terra, sabe perfeitamente que o nosso orçamento ainda estende em fatores muito precários, de modo que eu acho que estão a esticar muito a fasquia em termos de expectativa. O governo está a alimentar expectativas muito acima da média.
E Mumbica fundamenta o seu setor.
Não se alterou muito o que tem sido a estrutura do próprio orçamento. E mais do que isso também é ainda estarem muito patentes os resquícios da cultura do passado. São as mesmas pessoas que faziam essas previsões, os mesmos métodos de gestão, tirando só alguma vontade política manifestada pelo próprio presidente. E é o único elemento de novo que surge aqui.
O especialista em macroeconomia próximo ao poder, Galvão Branco, diz que gostaria de estar em desacordo. De acordo com os especialistas da Economist Intelligence, mas infelizmente eles estão certos em duvidar destas previsões.
Eu também tenho algumas reservas, infelizmente, portanto, é de facto desmensurado de 4,9%. Muito menos, também acredito que seja possível nós, um déficit fiscal tão baixo numa altura que o país tem que ser exclusivamente movido através da despesa pública. Nós, se quisermos, de facto, que o país tenha uma atividade, que não haja mais gestão de empregos, que nível de regime de famílias não diminuam, pelo menos, nós temos que, de facto, gerar esse crescimento económico por via da despesa pública, que vai ter que ser feito à custa de emissão da dívida, porque não há outros alternativos. Portanto, eu também tenho reservas relativamente às metas que foram, portanto, o curso do OGE.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Conforme nós anunciámos oportunamente, o governo de João Lourenço anunciou nas suas previsões orçamentais um corte nos benefícios de funcionários governamentais e também reduções nos fundos para o funcionamento do Parlamento. Isto está a causar algum desagrado entre a oposição, que vê isso como uma tentativa de limitar o papel do Parlamento. A proposta para o orçamento, com menos regalias e também que mantém o bloqueio na admissão de quadros para a administração pública, começa a ser discutido já a partir de janeiro. A oposição acusa o regime de tentativa de fragilização dos deputados. João Marcos.
As discussões na especialidade com membros de departamentos governamentais incluídos devem decorrer ao longo de todo o mês, prevendo-se, conforme a antevisão em círculos da oposição, acesos debates em relação ao bolo para a defesa e segurança. É que o setor em causa, à imagem do que se verificou em orçamentos anteriores, supera os da saúde e educação juntos, para a insatisfação de quem olha para uma Angola com inúmeras insuficiências no campo social. há muito que a verba para a agricultura fica aquém da cifra de 10% estabelecida a nível da SADEC, não chegando sequer a 1%, pelo que se vaticina um outro foco de discussão, mais ligado a fórmulas para o combate à pobreza e à fome. São desafios que surgem com o MPLA, diz o deputado Lindo Bernardo Tito, a tentar enfraquecer o papel do representante do povo na Assembleia Nacional.
E sabem como é que o vai condicionando através dos direitos patrimoniais dos deputados. Faz com que o deputado se abstenha do seu real papel. O deputado que tiver condições materiais para o exercício da sua função, que tem gabinete com assistente, com equipe para trabalhar, acreditem que o nosso Parlamento vai melhorar.
Quem já lá esteve, hoje bastante indignado, defende uma frente unida em prol da imagem do parlamentar angolano.
Fala-se mais do deputado da Assembleia Nacional e fala-se pouco do Executivo, onde há agentes públicos que movimentam o erário público e onde há desencaminho desse erário público. Mas, no fundo, desses quase que não se fala, nem se falam dos carros que recebem, nem das benesses que têm, que são muito maiores do que aquelas que o deputado oferece.
A visão do general Abílio Camalata Numa num confronto de ideias marcado pela ausência do partido no poder. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Claro está que Angola está a passar por dificuldades financeiras, mas académicos angolanos sugerem que o governo passe a atribuir fundos a organizações não-governamentais que lutam a favor de comunidades pobres ou que prestem serviços a pessoas que sem ajuda não os podem ter, como, por exemplo, advogados. Entre as organizações não-governamentais nessa situação, dizem esses académicos, contam-se a SOS Habitat, Construindo Comunidades, Associação de Luta contra a Sida, a Mãos Livres e a ADRA, que, para os analistas, deviam beneficiar do Fundo de Estados devido ao seu caráter marcadamente filantrópico. Venâncio Rodrigues.
O docente universitário João Lucombo Zatuzola considera que o novo governo tem de mudar as políticas anteriores assentes no apoio apenas às organizações de caráter político e partidário que são apoiantes do partido no poder.
Continuamos a desejar que ele pudesse rever essa situação, é que a justiça no sentido de honestidade, seja reconhecida essas ações, suas atividades, de maneira que tem se desempenhado, é que seja reconhecida esse clamor, essa solicitação. Pensamos que este ano isso vai passar despercebido e que tudo corra de melhor forma, conforme formulei a minha opinião. Eles têm ações concretas, no caso da ADRA e outras organizações, SOS Habitat, na denúncia que fazem contra algumas demolições.
O também académico Carlinhos da Sala defende que, a par destes, também algumas ordens profissionais deviam beneficiar de um suporte do Estado para melhor desempenharem as suas funções.
O caso, por exemplo, da Ordem dos Advogados, também dos psicólogos, são, digamos, ordens que, tendo em conta o custo do serviço prestado, deveriam merecer, pelo menos, um apoio do Estado para poder atender aquelas populações que não têm esses recursos. O trabalho da advocacia é caro. As consultas psicológicas também são caras. Por isso, há justamente as instituições que, na realidade, se verifica pelo trabalho que presta a sociedade, mas que, normalmente, de acordo com a sua prática, são serviços que custam muito caro, que todos não poderão ter acesso. São também esse tipo de situações que devem, pelo menos, merecer também o apoio do Estado para que, pelo menos, todos os necessitados encontrem atendimento.
Entre as organizações não-governamentais reconhecidas como instituições de utilidade pública, com livre acesso às verbas do Orçamento Geral do Estado, destacam-se o chamado Movimento Nacional Espontâneo, a Amangola, a Haja Praz e Cabos Corpo de Palanca, todas elas dirigidas por figuras ligadas ao partido governamental. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A realidade é que é pouco provável que haja da parte do governo angolano a capacidade financeira para abrir a bolsa a organizações não-governamentais. O que não resta dúvidas é que estas deparam com enormes dificuldades. No UAM, por exemplo, o Norberto Sadeco foi investigar.
Apesar do atual contexto político propiciar uma maior abertura na intervenção das organizações não-governamentais, a falta de financiamento é apontada como o principal desafio Para Maria La Salete, da Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, o cenário é dramático.
A falta de financiamentos diminui o leque de atividades, certamente, e diminuindo o leque de atividades, certamente que o protagonismo destas organizações baixa consideravelmente, e aí a sua atuação acaba tendo menor visibilidade. Então, acaba beliscando um bocado este aspecto dessa participação ativa, principalmente hoje no âmbito desta governação mais participativa que se quer.
Para Mirka Salucombo, da organização Development Workshop, este quadro já forçou o desaparecimento de perto de 20 de ONGs, dentre nacionais e estrangeiras, sendo algumas sobreviverem apenas com programas radiofónicos.
Tenho que somos as organizações as maiores, não é? Que existem e que estão a operar aqui no Planalto. Isto mostra bem o grau de dificuldade que existe em continuar a desempenhar as atividades que nós, enfim, temos estado a desenvolver por razões várias, não é? Se as outras saíram foi porque os financiamentos deixaram de existir.
A Despovo, outra organização sediada no AMBO de ajuda a povos vulneráveis, revelou que as organizações persistentes estão dependentes do voluntariado. Julião Agostinho defendeu por seu turno o reposicionamento das organizações face ao atual quadro, reforçando a concertação e o diálogo com os diferentes atores e também os doadores. Lamentou, por outro lado, a fraca participação de várias instituições públicas.
Quer o setor privado, a banca, a responsabilidade social das empresas, portanto, ainda não se faz sentir, não há ainda esta cultura. Mas, do outro lado, também, nos últimos tempos, como sabe, portanto, o próprio setor privado também está descapitalizado.
O AMBO Voz da América, Norberto Sateco.
Aqui Washington, Voz da América. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, neste dia de muito frio aqui na capital americana, está o João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos até Moçambique. Vamos ter reportagens lá, vamos também falar de Cabo Verde. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, neste momento, estamos com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. A partir da segunda meia hora, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sintxanoco, em Gabu. Não esqueça, estamos na internet, a voaportugues.com, estão lá as reportagens, as notícias, as fotos, os vídeos. Estamos também no Facebook, com as mesmas coisas. E estamos também no WhatsApp, para o ouvinte nos enviar uma opinião, uma foto, um vídeo. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Jornalistas de várias redações de órgãos de comunicação social mostram solidários com o apelo do Sindicato de Jornalistas para o boicote da próxima sessão plenária da Assembleia Nacional. Isto numa ação que diz visar unicamente proteger a dignidade profissional da classe. Em causa está a expulsão por agentes da ordem pública de alguns jornalistas na última sessão, naquilo que o sindicato considera de uma clara violação à liberdade de imprensa. Conforme nos diz o Coque Mukuta, ainda não se sabe qual será a reação dos órgãos de informação estatais.
O repórter da Rádio Despertar, Gonçalves Vieira, destacado na Casa das Leis, está solidário ao apelo feito pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Mas a decisão de acatar ou não o apelo é da competência da direção da emissora.
Pessoalmente tenho estado lá e tenho constatado esta realidade de como enfrentamos estes constrangimentos e que o sindicato que defende a classe jornalística tomou esta decisão. Eu alinho e solidarizo-me. Tudo ficará dependente da direção dos órgãos que assim entenderem que devem pactuar com esta medida de sindicato. Certamente, enquanto jornalista, não teria outro caminho.
A avó contactou a Rádio Nacional de Angola, a Televisão Pública de Angola, Jornal de Angola e a Rádio Eclésia, que remeteram igualmente a aceitação ou não para as direções dos referidos órgãos. Entretanto, Manuel Pedro Vieira, jornalista e editor da Rádio MFM, também solidário com o apelo do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, avança que não pode se esperar dos órgãos estatais a aceitação do apelo feito pelo sindicato.
Vamos respeitar aquilo que é a Constituição, que fala sobre liberdade de expressão, liberdade de opinião, por um lado, e por outro lado, a consciência de todos os jornalistas. E os órgãos são absolutamente audazes em fazer aquilo que se desejar. E digo mais, não espere dos órgãos públicos um boicote.
Quem também está solidário é o jornal O País, pertencente à Mídia Nova, grupo em que um dos jornalistas veio a ser humilhado na última sessão da Assembleia Nacional. Segundo Dani Costa, diretor adjunto do País, a humilhação ao jornalista da TV Zimbo não foi a primeira vez que a Casa das Leis trama contra a classe jornalística.
No caso do jornal O País, eu acho que deve estar ao lado do sindicato, estar ao lado dos colegas, todos que têm sofrido, né, tendo em conta as condições criadas pela Assembleia Nacional. É bom lembrar que o Correio não é uma situação nova, não se trata de um caso recente. É que desde que se mudou para as novas instalações da Assembleia Nacional, que tem havido queixas contra o tratamento dos próprios colegas. Isso começou já com a imposição há algum tempo do que era importante ou era necessário que os colegas utilizassem fatos para terem acesso ao próprio local, e depois com o facto dos colegas serem confinados numa sala.
Recorda-se que os jornalistas angolanos são obrigados a se apresentarem de fato e gravata para terem acesso às instalações da Assembleia Nacional e são confinados numa sala de imprensa onde assistem à transmissão através de uma tela projetada pelos serviços da Assembleia que, segundo os jornalistas, podem ser alvo de manipulação. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Inglaterra. Persegue o campeonato e o líder incontestado, o Manchester City, hoje joga fora com o Newcastle. City tem 12 pontos de vantagem sobre o Manchester United e se ganhar hoje aumenta para 15. Tem recorde de jogos sem perder neste momento no campeonato inglês, onde tem 18 vitórias e um empate e uma diferença de golos entre marcados e sofridos de 45. Oh lá lá! Ontem, o segundo classificado, o Manchester United, empatou em casa com o Burnley a 2 golos. Estava a perder por 2-0. José Mourinho, treinador do United, queixou-se, entretanto, ao vice-presidente do clube. Diz que precisa de mais dinheiro para competir com o City. Mourinho disse em conferência de imprensa que não tem fundos para competir com o seu rival, o Manchester City, que, segundo disse, compra defesas pelo preço de avançados. Ora bem, é capaz de ter razão. Mas na conferência de imprensa fizeram notar que o Manchester United gastou 384 milhões de dólares desde que Mourinho assumiu o cargo. A resposta de Mourinho não chega. Em Itália, um jogo interessante hoje da Taça de Itália, o derby de Milão. Milão contra o Inter. Ontem, Lazio tornou-se no primeiro semifinalista da competição. Bateu o Fiorentina por 1-0. Basquetebol americano, NBA. Muitos jogos ontem a salientar a derrota do Toronto em Dallas, 98-93. Ninguém previa isto. O Dallas está no último lugar da Conferência Oeste. Com esta derrota, o Toronto deixou o primeiro lugar da Conferência Leste. a favor do Boston. O Phoenix bateu o Memphis 99-97 pontos de vitória obtidos no último lance do jogo. É, sabe sempre bem. Outros resultados: Miami Heat 107, Orlando Magic 89, Santo Antônio 109, Brooklyn 97, Detroit 107, Indiana 83, Chicago Bulls foi até Minnesota ganhar 115-106, Denver ganhou à vontade ao Utah Jazz 107-83, Los Angeles Clippers 122, Sacramento Kings 95. Vamos até Cabo Verde. Quem viola a lei deve estar contente. A polícia está em greve com uma adesão de mais de 90%. Eugênio Teixeira com os pormenores.
Centenas de agentes vestidos com t-shirt preto concentraram-se em frente à sede do Sindicato da Polícia e desfilaram pelas principais artérias da Chácara de Santo António, com passagem de fronte à Assembleia Nacional, Comando Regional da Polícia, Palácio do Governo, subindo ao centro da capital cabo-verdiana, e se concentraram de fronte ao Ministério da Administração Interna, pedindo a demissão do ministro Paulo Rocha. Acusam o governante de faltar ao compromisso assumido no sentido de resolver a questão salarial e outras reivindicações da Polícia Nacional. José Barbosa, presidente do Sindicato Socioprofissional da Polícia.
Fez aquilo que tinha para fazer em termos de investimentos, foi de Estado a Estado, os recursos materiais que se introduziram, digamos, na polícia, foi do dever do ofício, o dever do ofício do próprio Estado, do próprio Governo neste momento. Então, haveria que se entender sobre a questão do salário, sobre a questão da carga horária, etc. Não é tabu, não é crime nenhum falarmos isto abertamente.
Em reação, o Ministro da Administração Interna disse à imprensa que não se justifica a greve, já que o Governo fez vários investimentos para melhorar as condições de trabalho e situação dos efetivos. Paulo Rocha afirma que está tranquilo e que não se demite, e manifesta que o Executivo tudo fará para garantir a segurança das pessoas e bens. Nesse particular, fala da colaboração da Polícia Judiciária e das Forças Armadas.
As Forças Armadas têm um papel crucial em matéria de segurança, têm desempenhado esse papel ao longo dos anos, normalmente sob a coordenação da Polícia Nacional em matéria de patrulhamento. As Forças Armadas têm outras incumbências em termos de fiscalização de portos e aeroportos, continuarão a desempenhar essas funções e, nesta altura, nós contamos com o engajamento das Forças Armadas para o reforço do patrulhamento urbano.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. O Amâncio Miguel já está aqui a preparar-se para nos liderar na segunda meia hora, até ele estar totalmente pronto e chegarmos à hora dele entrar em ação. Vamos ficar com a voz de Brenda Fassie na Cupenda.
So can I go from there? So can I go from there? Yeah. Can I go from there?
Boa tarde, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 27 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos em dia de muito frio. Em Moçambique são 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, as autoridades ucranianas e os rebeldes apoiados pela Rússia procederam à troca de prisioneiros no leste da Ucrânia. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que não é possível uma solução política para o conflito na Síria sem a saída do presidente Bashar al-Assad. Esta emissão chega a si em onda média em Angola e Moçambique, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique. Em Climane estamos com a nova Rádio Paz e na cidade de Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade da Praia com a Rádio Comercial, isto em Cabo Verde, e na Guiné-Bissau com a Pidjigiti e Capital FM, isto na capital Bissau. E também estamos presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sintia Oco em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, estamos no ar através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Presentes também no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Esta emissão é produzida por Doris Dawson e tem na técnica o Joe Gill. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. João Santarita, quais são as notícias do dia?
As autoridades ucranianas e os rebeldes apoiados pela Rússia procederam à troca de presos no leste da Ucrânia. A primeira transferência significativa desde que em 2014 irrompeu um levantamento pró-Rússia na região da antiga República Soviética. O acordo previa que Kiev procedesse à entrega de mais de 300 presos aos rebeldes e receber em troca 74. O governo ucraniano e dirigentes separatistas acordaram na semana passada na troca de presos com a mediação da Igreja Ortodoxa Russa.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que não é possível uma solução política para o conflito na Síria sem a saída do presidente Bashar al-Assad, a quem ele denominou de um terrorista. Erdogan falava numa conferência de imprensa em Tunis, depois do encontro com o presidente da Tunísia, no norte da África. Erdogan disse que o presidente sírio é um terrorista e não se pode justificar a sua presença no poder.
Na Libéria, a Comissão Nacional de Eleições deverá começar em breve a publicar resultados provisórios da segunda volta das eleições presidenciais entre a antiga estrela de futebol George Weah e o vice-presidente Joseph Boakai. Correspondentes da Rádio Nacional Liberiana disseram que a contagem feita durante a noite indicava que Weah comandava em vários condados. As autoridades eleitorais avisaram, no entanto, as duas partes para pôr em termo a declarações prematuras. Os resultados oficiais só são esperados na sexta-feira. Nenhum dos candidatos obteve 50% dos votos na primeira volta das eleições. Segundo as autoridades, a afluência às urnas na votação de ontem foi menor do que na primeira volta.
Iniciou hoje em Cabo Verde a greve de 3 dias decretada pelo Sindicato Nacional da Polícia Nacional, a Sinapol. O presidente daquele sindicato, José Barbosa, considera que a adesão ronda os 90% a nível nacional e que os objetivos foram cumpridos. Reporta Eugênio Teixeira.
Centenas de agentes vestidos com t-shirt preto concentraram-se em frente à sede do Sindicato da Polícia e desfilaram pelas principais artérias da Chácara de Santo António, com passagem de fronte à Assembleia Nacional, Comando Regional da Polícia, Palácio do Governo, subindo ao centro da capital cabo-verdiana e se concentraram de fronte ao Ministério da Administração Interna, pedindo a demissão do ministro Paulo Rocha. Acusam o governante de faltar ao compromisso assumido no sentido de resolver a questão salarial e outras reivindicações da Polícia Nacional. José Barbosa, presidente do Sindicato Socioprofissional da Polícia.
Fez aquilo que tinha para fazer em termos de investimentos, foi de Estado a Estado, os recursos materiais que se introduziram, digamos, na polícia, foi do dever do ofício, o dever do ofício do próprio Estado, do próprio governo neste momento. Então, haveria que se entender sobre a questão do salário, sobre a questão da carga horária, etc. Não é tabu, não é crime nenhum falarmos isto abertamente.
Em reação, o ministro da Administração Interna disse à imprensa que não se justifica a greve, já que o governo fez vários investimentos para melhorar as condições de trabalho e situação dos efetivos. Paulo Rocha afirma que está tranquilo e que não se demite e manifesta que o Executivo tudo fará para garantir a segurança das pessoas e bens. Nesse particular, fala da colaboração da Polícia Judiciária e das Forças Armadas.
As Forças Armadas têm um papel crucial em matéria de segurança, têm desempenhado esse papel ao longo dos anos, normalmente sob a coordenação da Polícia Nacional em matéria de patrulhamento. As Forças Armadas têm outras incumbências em termos de fiscalização de portos e aeroportos, continuarão a desempenhar essas funções e, nesta altura, nós contamos com o engajamento das Forças Armadas para o reforço do patrulhamento urbano.
Sindicato da Polícia Nacional decreta 3 dias de greve, greve que teve início hoje, e o Sinapol diz que a adesão ronda cerca de 90%. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E da Praia vamos a Maputo, para dizer que Moçambique é o único país lusófono de África, que consta da lista das nações que, segundo o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, precisam de ajuda alimentar. Um estudo desta organização indica que, apesar de existirem consideráveis reservas alimentares das colheitas de cereais nos países que necessitam de ajuda, a insegurança intensificou-se devido a vários fatores, que incluem a seca localizada. Moçambique, entretanto, prepara a resposta, tal como reporta o Ramos Miguel.
A representante do Programa Mundial de Alimentação em Moçambique, Carmen Mamente, diz que o PME já fez o levantamento do número das pessoas necessitadas neste país.
Quase 1/4 das pessoas ainda enfrentam insegurança alimentar crônica e também mais de 40% das crianças abaixo de 5 anos sofrem da desnutrição crônica. São múltiplos os fatores que agravam a situação de segurança alimentar e nutricional de Moçambique para o nível de 7, de acordo com o Índice de Fome Global de 2016. Por exemplo, a pobreza generalizada, o HIV, as oportunidades de emprego no campo limitadas, choques causados pelas mudanças climáticas, as práticas agrícolas de baixa produtividade e a falta de acesso aos mercados.
Castro Camarada é o representante do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação em Moçambique e diz serem necessárias políticas que aliciem aqueles que vivem no meio rural, sobretudo os jovens, a envolver-se em toda a cadeia de valor da produção agrária.
Os jovens têm ambições e muitas vezes não encontram por via do emprego e por via das condições que existem no meio rural, aquilo que eles pretendem. E, portanto, é preciso direcionar algumas ações para esse setor muito especial da população rural hoje em dia, que são os jovens. Como estimular, como fazer com que eles se interessem pela atividade agropecuária ou outras no meio rural, que têm rendimento e que existem possibilidades tanto na cadeia de produção, como no agronegócio, como na parte de comercialização ou até do pequeno processamento.
O governo, na voz do Ministro da Indústria e Comércio, Alexandre de Souza, diz que a produção agrícola tem vindo a aumentar, mas que se colocam problemas ao nível dos mercados.
A nossa produção agrícola no país, ela é maioritariamente dominada pelos pequenos camponeses. Quais são as suas principais características? É um produtor de pequena escala, de pouca tecnologia, mas que para o nosso país tem uma característica que dificulta um pouco o processo, porque são produtores dispersos. Como pode imaginar, com 4 milhões de pequenos produtores dispersos, não era possível, nem é possível, que os comerciantes consigam chegar a cada produtor.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui em Washington são 12:39 e são 19:39 em Moçambique, país do qual continuamos a falar. Moçambique teve um ano difícil, este 2017. A economia quase estagnada por causa das chamadas dívidas ocultas. A retrospectiva 2017, aqui na Voz da América, com o Alfredo Júnior.
O ano 2017 chega ao fim sem deixar muitas saudades para os moçambicanos, pois as questões económicas fortemente marcadas pela austeridade derivada da descoberta há 2 anos das dívidas ocultas obrigaram a todos a apertarem o cinto. O governo desdobrou-se em contactos com o Fundo Monetário Internacional para o restabelecimento da confiança. A Procuradoria-Geral da República divulgou o resumo do relatório da Auditoria Internacional e Independente realizada pela empresa Kroll às empresas estatais Proíndicos, Ematum e MAM. Porém, a não divulgação na íntegra dos nomes e responsabilização dos autores dos empréstimos de mais de 2 bilhões de dólares americanos com garantias do Estado não contribuiu para o restabelecimento da confiança no país, segundo defendem os analistas Lázaro Mabunda e Tomás Vieira Mário.
Foi um ano bastante complicado, como já se previa desde o ano passado. Assim como se prevê que seja o próximo ano. Primeiro, porque temos esta questão das dívidas ocultas que foram descobertas há 2 anos. E os doadores continuam a repisar que eles não irão voltar a injetar fundos enquanto não houver a responsabilização dos atores dessas dívidas ocultas. O relatório foi tornado público, mas as dívidas foram legalizadas ao invés do Estado, do Governo, do Parlamento distanciar-se dessas dívidas e procurar responsabilizar os atores. O que aconteceu é que o Estado, o Parlamento, o Governo legalizaram as dívidas ocultas. E legalizando as dívidas ocultas é a mesma coisa que dizer que não, aqui não há nenhum problema e que os atores dessas dívidas fizeram em nome do Estado e, portanto, não há condições para serem responsabilizadas.
Quando se revelou que havia mais duas empresas constituídas na base de dívidas ocultas em abril, foi um choque enorme para toda a nação moçambicana. E isso marcou certamente o ano. O segundo, e nomeadamente, a consequência final foi a decisão dos parceiros de cooperação de Moçambique de interromperem o seu apoio ao orçamento do Estado, com todo o impacto que isso significou na vida das pessoas.
Depois, no final do ano de 2016, o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, terem iniciado nova forma de diálogo rumo à paz efetiva no país, Moçambique viveu o ano de 2017 sem um tiro sequer. E o ponto mais alto dos caminhos tendentes à paz foi o encontro inesperado realizado a 6 de agosto, em plena Serra da Gorongosa, entre Nyusi e Lhacama, do qual se pretendia dar celeridade na elaboração das propostas para a descentralização da governação, integração dos homens da RENAMO na polícia e no exército, propostas estas que até aqui não deram entrada na Assembleia da República, que encerrou os trabalhos após tentativa de um segundo encontro no mês de dezembro.
Essa decisão marcou um novo paradigma no formato do diálogo de paz em Moçambique. Jamais podia-se pensar que um chefe do Estado moçambicano deixasse a capital do país e fosse às matas atrás do líder da oposição. Pelo menos no mandato do anterior presidente da República, isto era de todo impensável.
A paz vai depender dos jogos de interesses existentes dentro do partido que está no poder. A saída do presidente Nyusi para as matas de Gorongosa, como ele disse, de forma secreta, sem o consentimento do próprio partido, nem do governo, nem de qualquer pessoa ligada ao próprio partido, é sinal claro de que ele sempre, como eu sempre vim dizer, que ele tem vontade, tem uma vontade, mas o grande problema é que ele não tem poder.
Com o calar das armas, a população procurou produzir, mas a austeridade adotada encareceu o custo de vida, algo que se evidenciou em alguns setores sociais, como a educação, saúde e transportes.
A falta de cabimento orçamental para o pagamento de horas extras dos professores criou distúrbios no setor de educação. Alguns professores tiveram que recorrer a greves para poder ter os seus ordenados salvaguardados. A falta de medicamentos nos hospitais públicos, principalmente a nível distrital, constituiu uma grave lacuna no setor da educação, que especificamente nas zonas rurais, em que a logística para a distribuição desses medicamentos é bastante deficitária. Então, e a nível do setor de transporte, temos visto algumas mudanças, mas a nível do ano de 2017, nós vislumbraram esforços significativos para que se mudasse o cenário do transporte público a nível do país. Este subsídio, para além de ser ineficiente, foi um subsídio em que a sua alocação distributiva esteve associada a elevados índices de corrupção.
E foi justamente o combate à corrupção que esteve na ordem das prioridades dos discursos do Presidente da República, e não só, com a administração da Justiça a levar para a barra dos tribunais alguns casos mediáticos, como o que levou a julgamento 24 correus acusados de fraudar o Estado em 170 milhões de meticais, cerca de 3 milhões de dólares americanos, através do Fundo de Desenvolvimento Agrário, FDA, cuja antiga Presidente do Conselho de Administração, Cetina Titossi, foi condenada a 18 anos de prisão maior. Porém, os analistas ouvidos pela Voz da América dizem ter faltado ações enérgicas para estancar este mal que é a corrupção.
Quer dizer, não podemos olhar para isto como algo que se assemelha a crimes de bagatela que são cometidos, mas temos que olhar de fato e atuar com medidas mais enérgicas e não permitir que indivíduos envolvidos em casos de corrupção depois não cumpram efetivamente a pena que foram condenados.
Este ano o que houve de novo no combate à corrupção foi um discurso em termos de verbo um pouco mais veemente por parte do chefe do Estado, e fazendo eco desse discurso vieram outros dignitários da nação. Mas, pelo contrário, aquilo que se verificou na prática foi o recrudescimento ou a aparição de casos muito mais graves de corrupção e de saqueamento ao horário público, de várias formas, vários ministérios. Então, foi um ano também marcado pela negativa, em que houve um discurso muito veemente anticorrupção, ao mesmo tempo que casos de corrupção muito graves iam sendo revelados.
A violência nas estradas fez jorrar muito sangue através dos acidentes de viação, que vitimaram centenas de pessoas. Mas a grande preocupação e mancha negra do ano, neste capítulo, vai para o assassinato do presidente do município de Nampula, Mohamud Amurane, a 4 de outubro, bem como para os ataques protagonizados por radicais islâmicos, a 5 de outubro, a postos da polícia e residências no distrito de Mocinga da Praia, na província de Cabo Delgado. Ações que até agora causam pânico no seio das populações, dado que são desconhecidas as reais motivações dos mesmos.
Penso que esses dois acontecimentos que menciona testemunham que a cultura de violência em Moçambique é muito alta. Somos um povo extremamente violento ainda, há muito índice de violência na nossa sociedade. Os casos que mencionou foram os mais mediatizados, mas houve outros casos de população atacando sedes do governo distrital, população incendiando esquadras da polícia. Tudo isso denota um índice de violência na sociedade muito elevado.
Apesar deste cenário que o país viveu no ano de 2017, o presidente da República, Filipe Nyusi, foi ao Parlamento moçambicano a apresentar o estado da nação e escusou-se de atribuir uma nota positiva ou negativa, ficando-se pelo seguinte.
Apesar disso, e porque somos um povo resiliente, podemos com todo orgulho e sem receios afirmar que o estado da nação é desafiante, mas encorajador.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O presidente Donald Trump e o Congresso controlado pelos republicanos começaram o ano com planos ambiciosos para refazer a política imigratória. Uma das principais promessas na campanha era a construção de um muro ao longo da fronteira sul entre os Estados Unidos e o México. Mas na hora do balanço, há mais promessas do que realizações. Álvaro Lugero Andrade.
Mr. Speaker! The President of the United States.
Esta foi a promessa no início do ano feita pelo presidente ao Congresso.
Em breve, começaremos a construção de um grande e excelente muro.
Os republicanos na Câmara dos Deputados votaram não uma vez, mas duas vezes e gastaram 1,6 mil milhões de dólares para começar a construção e consertar a parte já existente, enquanto contrata mais guardas fronteiriços e fiscais de imigração. Mas as batalhas sobre a lei dos cuidados de saúde e a reforma fiscal consumiram a Câmara dos Deputados e uma liderança republicana bem apertada no Senado deu aos democratas alguma influência.
Eu disse isso assim, tão claro para o presidente. Não haverá um muro.
Os republicanos na Câmara dos Deputados aprovaram duas leis que cumprem as principais promessas da campanha de Trump. O aumento de penas para os imigrantes indocumentados que retornarem aos Estados Unidos depois de terem sido deportados e o corte de fundos federais para as chamadas cidades-santuário.
O presidente Trump tem criticado crimes cometidos por imigrantes, a entrada ilegal pelas fronteiras e defendido a deportação de imigrantes criminais, assim como os americanos exigiram em novembro passado.
Mas os imigrantes indocumentados dependem das proteções dessas cidades-santuário, argumentam democratas na Câmara dos Deputados.
É uma rede de segurança para pessoas que cuidam das nossas famílias, que trabalham os nossos campos agrícolas e atendem os nossos pais. Este é um projeto anti-americano.
E disse que o outro projeto de lei discrimina os imigrantes indocumentados que respeitam a lei.
O que essa lei vai fazer? Enviá-los para a prisão durante 20 anos por tentarem voltar a ver os seus filhos?
O Senado ainda não conseguiu aprovar nenhum desses projetos de lei. A segunda metade do ano foi dominada pelo decreto do presidente Donald Trump de resolver legalmente o problema dos chamados sonhadores, o programa DACA, aprovado na administração de Obama, que protege mais de 800 mil jovens que chegaram menores aos Estados Unidos.
Eu amo essas pessoas e espero que o Congresso possa ajudá-las a fazê-lo corretamente.
Enquanto isso, os republicanos afirmam que tentar corrigir o chamado DACA por si só não é uma solução.
DACA é um sintoma de um problema maior, que é de não termos controle de nossas fronteiras. Então, enquanto lidamos com o DACA, algo que o presidente pediu para lidar no Congresso, também precisamos de lidar com securing our borders, enforcing our laws, so that we don't have another DACA problem. Fazer cumprir as nossas leis para que não tenhamos outro problema DACA dentro de 10 anos.
Os democratas afirmam que o tempo está a acabar.
O presidente Trump desafiou-nos: façam o vosso trabalho, aprovem uma lei, é o que devemos fazer. Bem, aqui estamos há 3 meses e nada fizemos. E o que eu ouço do outro lado do corredor é: dê-nos um pouco mais de tempo, vamos tentar chegar a acordo no próximo ano.
A ameaça de fechar o governo para garantir um novo estatuto para os sonhadores nunca se materializou e a decisão foi adiada para 2018, fechando assim um ano de inação.
No Quênia, parlamentares da oposição apelaram ao governo para investigar a razão porque 90% de estudantes que em 2017 realizaram os exames de ensino secundário não passaram de classe. Este é o tema de trabalho do nosso colaborador Mohamed Yusuf, apresentado aqui pelo Paulo Oliveira.
Falando em Nairobi, o deputado da oposição Caleb Amizi sustenta que o Parlamento necessita de saber das razões porque os estudantes não passaram.
Kenya National Examination Council, NEC, must be ordered to prepare and present a comprehensive report.
O Conselho Nacional de Examinação do Quênia, diz a Amizi, deve ser instruído para elaborar e apresentar um relatório detalhado deste enorme fracasso e uma investigação independente deve ser incluída. Em 2017, mais de 600 mil estudantes participaram nos exames de ensino secundário e apenas 19% obteve classificação suficiente para entrar na universidade. Os resultados encadearam uma indignação entre os pais, os professores e outros sobre o futuro dos estudantes e a qualidade do sistema de ensino no Quênia. A questão-chave reside em saber das razões por que ocorreu um índice tão elevado, se a responsabilidade foi dos estudantes, das pessoas que os ensinaram, ou das escassas 3 semanas que durou o processo de avaliação das provas. Mark Niamito, um outro parlamentar da oposição, considera que o problema necessita de ser resolvido, ou milhões de jovens quenianos serão impedidos de educação superior.
If this goes on in this government over the next 5 years, we're going to have a whooping 2.5 million plus.
Se esta situação continuar nos próximos 5 anos, teremos 2 milhões e meio de pessoas com o futuro destruído, diz ele. Alguns responsáveis consideram que o enorme fracasso resultou das medidas para impedir a batota. Numa entrevista à televisão, o Ministro da Educação, Fred Matiang, sugeriu que tal será possível, indicando que os resultados refletem o estado real da educação no Quênia. Matiang diz que está satisfeito com os resultados que tivemos em 2016 e 2017, porque vivemos a mentir durante muito tempo. Temos de encarar a verdade, diz ele. Aumentam os apelos a uma conferência nacional para resolver a crise e decidir do que fazer dos estudantes que não passaram nos exames. O assunto deve ser discutido em fevereiro na Assembleia Nacional.
E quando caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, aqui está, como tal como sempre acontece, o João Santa Rita e o seu desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol em Inglaterra. Prossegue o campeonato e o líder incontestado, o Manchester City, hoje joga fora com o Newcastle. City tem 12 pontos de vantagem sobre o Manchester United. E se ganhar hoje, aumenta para 15. Tem recorde de jogos sem perder neste momento no campeonato inglês, onde tem 18 vitórias e um empate e uma diferença de golos entre marcados e sofridos de 45. Oh lá lá! Ontem, o segundo classificado, o Manchester United, empatou em casa com o Burnley a 2 golos. Estava a perder por 2-0. José Mourinho, treinador do United, queixou-se, entretanto, ao vice-presidente do clube. Diz que precisa de mais dinheiro para competir com o City. Mourinho disse em conferência de imprensa que não tem fundos para competir com o seu rival, o Manchester City, que, segundo disse, compra defesas pelo preço de avançados. Ora bem, é capaz de ter razão, mas na conferência de imprensa fizeram notar que o Manchester United gastou 384 milhões de dólares desde que Mourinho assumiu o cargo. A resposta de Mourinho não chega. Em Itália, um jogo interessante hoje da Taça de Itália, o derby de Milão, Milão contra o Inter. Ontem, Lazio tornou-se no primeiro semifinalista da competição. Bateu o Fiorentina por 1-0. Basquetebol americano, NBA. Muitos jogos ontem a salientar a derrota do Toronto em Dallas, 98-93. Ninguém previa isto. O Dallas está no último lugar da Conferência Oeste. Com esta derrota, o Toronto deixou o primeiro lugar da Conferência Leste a favor do Boston. O Phoenix bateu o Memphis, 99-97, pontos de vitória obtidos no último lance do jogo. É, sabe sempre bem. Outros resultados, Miami Heat 107, Orlando Magic 89, Santo Antônio 109, Brooklyn 97, Detroit 107, Indiana 83, Chicago Bulls foi até Minnesota ganhar 115-106, Denver ganhou à vontade ao Utah Jazz 107-83, Los Angeles Clippers 122, Sacramento Kings 95.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E caminhamos para o final desta segunda parte, o resumo de algumas notícias internacionais. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que não é possível uma solução política para o conflito na Síria sem a saída do presidente Bashar al-Assad, que ele denominou terrorista. Na Libéria, a Comissão Nacional de Eleições deverá começar em breve a publicar resultados provisórios da segunda volta das eleições presidenciais entre a antiga estrela de futebol George Weah e o vice-presidente Joseph Boakai. Correspondentes da Rádio Nacional da Libéria disseram que a contagem feita durante a noite indicava que Weah contava em vários condados, mas as autoridades eleitorais avisaram as duas partes para não pôr em termo a declarações prematuras, isto referindo-se ao facto de circular informações de que George Weah é o virtual vencedor destas eleições na Libéria. Numa outra nota, no Quênia, os parlamentares da oposição apelaram ao governo para investigar a razão por que 90% dos estudantes que em 2017 realizaram os exames de ensino secundário, não passaram de classe. Com esta nota, marcamos também o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Marcamos também o ponto final à transmissão em onda média para Angola e São Tomé. E Príncipe, em São Tomé, continuamos com o emissor local da Voz da América. Amigos, foi um prazer estar convosco. Até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, voaportugues.com, ou através do seu telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13:37 aqui em Washington. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é muito baixa, 1 grau centígrado de negativo. Ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Joe Gill. Temas do dia. Na Ucrânia ocorreu uma troca de prisioneiros. Na Libéria começam a ser divulgados resultados da votação presidencial. 27 de dezembro de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Moçambique é o único país africano lusófono que consta da lista das nações que, segundo o Fundo da ONU para a Agricultura e Alimentação, a FAO, precisam de ajuda alimentar. Um estudo daquela organização indica que, apesar de existirem consideráveis reservas alimentares das colheitas de cereais nos 29 países que necessitam de ajuda, a insegurança intensificou-se devido a vários fatores, incluindo uma seca localizada. Moçambique prepara a resposta, como nos informa o Ramos Miguel.
A representante do Programa Mundial de Alimentação em Moçambique, Carmen Mamente, diz que o PME já fez o levantamento do número das pessoas necessitadas neste país.
Quase um quarto das pessoas ainda enfrentam insegurança alimentar crónica e também mais de 40% das crianças abaixo de 5 anos sofrem da desnutrição crónica. São múltiplos os fatores que agravam a situação de segurança alimentar e nutricional de Moçambique para o nível de 7, de acordo com o Índice de Fome Global de 2016. Por exemplo, a pobreza generalizada, o HIV, as oportunidades de emprego no campo limitadas, choques causados pelas mudanças climáticas, as práticas agrícolas de baixa produtividade e a falta de acesso aos mercados.
Castro Camarada é o representante do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação em Moçambique e diz serem necessárias políticas que aliciem aqueles que vivem no meio rural, sobretudo os jovens, a envolver-se em toda a cadeia de valor da produção agrária.
Os jovens têm ambições e muitas vezes não encontram, por via do emprego e por via das condições que existem no meio rural, aquilo que eles pretendem. E, portanto, é preciso direcionar algumas ações para esse setor muito especial da população rural hoje em dia, que são os jovens. Como estimular, como fazer com que eles se interessem pela atividade agropecuária ou outras no meio rural, que têm rendimento e que existem possibilidades, tanto na cadeia de produção, como no agronegócio, como na parte de comercialização, ou até do pequeno processamento.
O governo, na voz do Ministro da Indústria e Comércio, Alexandre de Souza, diz que a produção agrícola tem vindo a aumentar, mas que se colocam problemas ao nível dos mercados.
A nossa produção agrícola no país, ela é maioritariamente dominada pelos pequenos camponeses. Quais são as suas principais características? É um produtor de pequena escala, de pouca tecnologia, mas que para o nosso país tem uma característica que dificulta um pouco o processo, porque são produtores dispersos. Como pode imaginar, com 4 milhões de pequenos produtores dispersos, não era possível, nem é possível, que os comerciantes consigam chegar a cada produtor.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O conceituado grupo de Knowledge Economist Intelligence Unit considerou que os objetivos de crescimento económico e de déficit orçamental expressos no orçamento de Angola para o próximo ano são altamente ambiciosos e que o início positivo do mandato de João Lourenço não chega. Num comentário ao orçamento para 2018 enviado aos investidores, os analistas da Economist duvidam das previsões de crescimento económico de 6,1% no sector petrolífero, de 4,4% no sector não petrolífero, além de um déficit de 2,9%, que representa uma recuperação face aos 5,3% antecipados para este ano. Manuel José foi buscar reações e diz-nos que os economistas angolanos concordam.
O economista Foster Mumbica compara as previsões orçamentais angolanas a uma criança que em casa aguarda sempre com esperança que o pai o vai trazer a bicicleta prometida há vários meses.
Mas para quem tem os pés assentes na terra, sabe perfeitamente que o nosso orçamento ainda estende em fatores muito precários, de modo que eu acho que estão a esticar muito a fasquia em termos de expectativas. O governo está a alimentar expectativas muito acima da média.
E Mumbica fundamenta o seu ceticismo.
Não se alterou muito o que tem sido a estrutura do próprio orçamento. E mais do que isso também é ainda estarem muito patentes os resquícios da cultura do passado. São as mesmas pessoas que faziam essas previsões, os mesmos métodos de gestão, tirando só alguma vontade política manifestada pelo próprio presidente. É o único elemento de novo que surge aqui.
O especialista em macroeconomia próximo ao poder, Galvão Branco, diz que gostaria de estar em desacordo de acordo com os especialistas da Economist Intelligence, mas infelizmente eles estão certos em duvidar destas previsões.
Eu também tenho algumas reservas, infelizmente, portanto, é de facto desmensurado de 4,9%. Muito menos, também acredito que seja possível nós, um déficit fiscal tão baixo, numa altura que o país tem que ser exclusivamente movido através da despesa pública. Nós, se quisermos, de facto, que o país tenha uma atividade, que não haja mais gestão de empregos, que o nível de rendimento de famílias não diminuam, pelo menos, nós temos que, de facto, gerar esse crescimento económico por via da despesa pública. Vai ter que ser feito a custa de emissão da dívida, porque não há outros alternativos. Portanto, eu também tenho reservas relativamente às metas que foram, portanto, o curso do OGE.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado. E arranca hoje em Cabo Verde a greve de 3 dias, decretada pelo Sindicato da Polícia Nacional. O presidente da Sinapol, José Barbosa, considera que a ação ronda os 90% a nível nacional e que os objetivos foram cumpridos. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Centenas de agentes vestidos com t-shirt preto concentraram-se em frente à sede do Sindicato da Polícia e desfilaram pelas principais artérias da Chá de Santo António, com passagem de fronte à Assembleia Nacional, Comando Regional da Polícia, Palácio do Governo, subindo ao centro da capital cabo-verdiana e se concentraram de fronte ao Ministério da Administração Interna, pedindo a demissão do ministro Paulo Rocha. Acusam o governante de faltar ao compromisso assumido no sentido de resolver a questão salarial e outras reivindicações da Polícia Nacional. José Barbosa, presidente do Sindicato Socioprofissional da Polícia.
Fez aquilo que tinha para fazer em termos de investimentos, foi de Estado a Estado, os recursos materiais que se introduziram, digamos, na Polícia, foi do dever do ofício, o dever do ofício do próprio Estado, do próprio Governo neste momento. Então, haveria que se entender sobre a questão do salário, sobre a questão da carga horária, etc. Não é tabu, não é crime nenhum falarmos isto abertamente.
Em reação, o Ministro da Administração Interna disse à imprensa que não se justifica a greve, já que o Governo fez vários investimentos para melhorar as condições de trabalho e situação dos efetivos. Paulo Rocha afirma que está tranquilo e que não se demite e manifesta que o Executivo tudo fará para garantir a segurança das pessoas e bens. Nesse particular, fala da colaboração da Polícia Judiciária e das Forças Armadas.
As Forças Armadas têm um papel crucial em matéria de segurança, têm desempenhado esse papel ao longo dos anos, normalmente sob a coordenação da Polícia Nacional em matéria de patrulhamento. As Forças Armadas têm outras incumbências em termos de fiscalização de portos e aeroportos, continuarão a desempenhar essas funções e, nesta altura, nós contamos com o engajamento das Forças Armadas para o reforço do patrulhamento urbano.
O Sindicato da Polícia Nacional decreta 3 dias de greve, greve que teve início hoje, e o Sinapol diz que a adesão ronda cerca de 90%. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo Oliveira, começamos em Moçambique, onde mais de 436 mil pessoas foram transportadas de janeiro até novembro do ano em curso pelo Corredor do Desenvolvimento do Norte, através do comboio de passageiros ligando as províncias de Nampula e Niassa. Este número é o triplo das pessoas transportadas por comboio de passageiros no mesmo período do ano passado e representa um aumento de 279%. Este incremento é fruto dos investimentos feitos pelo CDN na reabilitação dos troços Coamba-Lixinga e Coamba-Entre Lagos, que ditou a reabertura daquelas vias ferroviárias e o início da circulação dos comboios mistos em novembro de 2016 e fevereiro de 2017, respectivamente. Em Angola, um acordo quadro de financiamento no valor de US$ 500 milhões norte-americanos foi aprovado por despacho presidencial no quadro da continuidade de ações inseridas no Programa de Investimentos Públicos. O acordo desta linha de crédito será celebrado em breve entre a República de Angola, representada pelo Ministério das Finanças, e a Crédit Agricole Corporate. O diploma fundamenta a necessidade de garantir a continuidade e concretização do programa do governo relativamente à execução de projetos inseridos no Programa de Investimentos e outros de interesse nacional enquadrados no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. Em Cabo Verde, a exportação pela empresa Fogo Coffee Spirit de mais de 11 toneladas de café comercial para os Estados Unidos da América e o aumento da produção de vinho pela adega Chan relativamente a 2016 marcaram o ano económico de 2017. A exportação do café pela terceira vez para os Estados Unidos no quadro do acordo com a multinacional Starbucks, mas em maior quantidade, cerca de 11.660 kg de café comercial, enquadra-se na política de internacionalização do produto. No setor da produção de vinho, a adega de Chão aumentou a sua produção em 2017, não obstante operar num espaço provisório até a construção da adega definitiva, depois da primeira ter sido destruída pela erupção do vulcão. Esses dois produtos são cultivados no sopé do Vulcão do Fogo, de 3 mil metros de altura. No Brasil, o comércio eletrónico faturou US$ 3 mil milhões no período de Natal, crescimento de 13% na comparação com os US$ 2,5 mil milhões registados no mesmo período do ano passado, segundo a EBIT. O número de pedidos teve expansão de 13,3%. Entre as principais categorias, as telecomunicações, que incluem telemóveis e smartphones, representaram 21% das vendas do e-commerce no período. Casa e decoração registaram 8,3% das vendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta agenda africana, conosco hoje Calton Cadeado, professor universitário moçambicano, que é especialista em relações internacionais. Ele faz uma análise daquilo que foi 2017 em África, com particular destaque para a África Austral, com os casos de Angola e Zimbábue, que tiveram uma mudança de poder. Para começar, o professor Calton Cadeado fala daquilo que acha que foi uma situação vergonhosa em África, mas também que realça os problemas que a África debate com eles neste momento, que é a questão da denúncia da escravatura de jovens africanos na Líbia.
Eu prefiro destacar primeiro esta realidade triste, que é, do ponto de vista humano, algo reprovável. Estou a falar da questão da escravatura que aconteceu e que foi denunciado no caso da Líbia. Eu acho que ninguém pode ficar indiferente a isto como o principal elemento de retrocesso na África. Eu até prefiro considerar isto uma vergonha para a África, apesar de haver partilha de responsabilidade na origem do problema. Não é só um problema africano, mas também tem origens fora, concretamente na Europa e na América, pela causa do problema. Mas também não vale a pena ignorarmos o facto de o Mediterrâneo continuar a ser um cemitério para africanos que procuram desesperadamente por uma melhor condição de vida. Então acho que esses dois factos marcaram negativamente, de forma, do ponto de vista humano, da África, que ainda há muito por se fazer e que está muito ligado ao atraso do desenvolvimento do continente, bem como à instabilidade política que ainda prevalece. Mas é bom salientar que há um lado positivo também de África, né, que é o respeito, aliás, antes de chegar ao respeito, o reconhecimento da importância dos valores democráticos como os instrumentos fundamentais para fazer o jogo político em África. Eu acho que está a tornar-se um elemento de consolidação, sobretudo na massa jovem, que está a demonstrar um grande ativismo na resolução dos problemas de África.
A União Africana, neste caso, tem uma voz que tem que ser mais alta, digamos assim, na resolução dos seus problemas para que aquele cenário não aconteça, não é verdade?
A União Africana, como instituição, tem um papel bastante político, bastante relevante do ponto de vista político, mas do ponto de vista de ação é bastante limitado em que nós conhecemos as suas limitações. Diferentemente, por exemplo, da União Europeia, que nós sabemos que tem um poder político e até legal de ação sobre os Estados, ainda não temos isso ao nível da África e da União Africana. Então vamos sofrer sempre com reclamações de que a União Africana é impotente, a União Africana é ineficaz, quando na verdade existem limitações muito fortes que não lhe permitem ir para além daquilo que está no seu mandato.
Um dos aspectos que foi verificado ao longo de 2017 foi que houve alguns países, como por exemplo o Uganda, que tentaram mudar a Constituição para que os presidentes continuassem no poder por mais tempo. Quer fazer um comentário em relação a este aspecto da governação e da continuidade dos mandatos em África?
Isso é interessante notar, e é um problema para nós que já vinha sendo alertado, é um problema para nós que já vinha sendo mostrado pelos líderes africanos. Aliás, ao longo de toda a região da África central, já se notava este problema. Começando primeiro pelo próprio Burundi, né? O Uganda é um caso mais recente, mas o Burundi já tinha mostrado essa intenção que está a ser levantada agora. O Ruanda já tinha mostrado essa intenção. Então, mostra-se que há uma tendência de repensar o princípio dos dois mandatos em África. Para quem defende a democracia liberal, considera isto um atentado à democracia, mas para quem está a repensar este modelo, acha que se isto for feito nos moldes democráticos, como está-se a tentar fazer, a semelhança do que aconteceu, por exemplo, no Uganda, isto aconteceu depois do referendo, há uma tentativa de justificar isto como parte de um processo democrático. Mas ainda é uma polémica que não vamos ter consensos com certeza, porque estamos a falar de escolas diferentes e uma ansiedade, uma intenção, um desejo de perpetuar-se no poder que está a ser mostrado. Esse também é o lado negativo de África, Mas eu prefiro agora relativizarmos isto, porque estamos a iniciar um debate. E esse debate é interessante porque notei que alguns países africanos já estão a colocar o debate nos seguintes termos. Se na Europa uma primeira-ministra como Angela Merkel pode ficar 3-4 mandatos a concorrer a eleições, por que a África não pode repensar os seus modelos de exceção, de manutenção do poder, também por essa via de eliminação de limite de mandatos? Então, acho que ainda é preciso vermos isto, apesar de ser uma coisa que traz uma conotação negativa.
Ficar muito tempo no poder pode criar cenários de nepotismo, pode criar cenários de também uma corrupção que pode ficar generalizada.
Isso é verdade, há esse risco, há esse potencial de problema, mas como estamos num processo de democracia, e as pessoas acreditam que da mesma forma que há esse risco de problemas, há um grande potencial positivo de elevação da cidadania das pessoas em África, que vão fazer um contrabalanço a essas tendências nepotistas, a essas tendências de perpetuação no poder. Então, outra vez, isso remete-me a pontos bons e maus, vantagens e desvantagens de um debate que ainda está a iniciar. Quando começou com a questão de Paul Kagame, eu noti que foi um debate muito destruidor em si, porque só se via o lado negativo da coisa e porque estava só a olhar para as ambições de perpetuação do poder e não a repensar de um modelo. Agora está-se a colocar os termos no repensar de um modelo e colocando os dois lados da moeda, positivo e negativo. Então, é um debate que vale a pena seguir, sem juízos de valor ainda, mas não deixa de ser algo que marca a vida política de África nos dias de hoje. E marca nos dias de hoje porque existe o potencial de que, se esta realidade triunfar na África Central, pode acontecer um efeito transbordante, um efeito spillover para outras regiões e outros países tentarem refazer os seus modelos. Mas também há países, como por exemplo Moçambique, onde essa ideia de refazer o terceiro mandato parece que não está sendo equacionada como uma hipótese a triunfar. Na África do Sul, tampouco está a ser pensado nisso. Estou a falar, por exemplo, no nível da região da África Austral. Mas, outra vez, vem a questão aqui da soberania dos Estados e a liberdade dos Estados e dos povos de seguir os modelos que querem usar. Se isso garantir o desenvolvimento, como bem disse, os povos vão ser eles próprios a julgar o bom e o mal. E quando acharem que já não serve, vão outra vez decidir mudar para o atual sistema de vigor.
Falando da África Austral, que o professor Carlton Cadeado tocou há pouco tempo, esta região, em 2017, deixou de ter dois dos presidentes africanos com mais tempo no poder. Estou a falar de José Eduardo dos Santos, de Angola, e de Robert Mugabe, do Zimbábue, em situações diferentes. Mas qual é que é a leitura que tem em relação a esta mudança nestes dois países?
Primeiro, eu condeno violentamente a forma como foi retirado de Robert Mugabe. As pessoas estão a hesitar em dizer que aquilo foi um golpe de Estado, mas eu não tenho hesitações algumas em dizer que aquilo foi um golpe de Estado. Até desenvolvermos novas teorias, se calhar baseando no próprio caso do Zimbábue, aquele caso tem tudo para ser golpe de Estado. É verdade que é um golpe de Estado que podemos dizer que é atípico, um golpe de Estado anormal, um golpe de Estado não convencional, mas não deixa de ser um golpe de Estado. Porque houve uma interferência dos militares na vida pública, o que é algo completamente contrário às regras de funcionamento das relações civis e militares no regime de democracia liberal. O mais curioso de tudo isso é que houve uma interferência dos militares na vida intrapartidária e depois teve um reflexo na vida do Estado. Então, há um golpe de Estado. Então, isto é para ser condenado, e se isso não for condenado, se essa moda pegar, outros Estados, outros militares podem reavivar o interesse de interferir na vida política dos Estados. Mas, de tudo
o que se pode dizer em relação a este lado negativo da coisa, nota-se que houve com esta mudança de poder no Zimbábue, que foi intrapartidária, mas não necessariamente do Estado, houve um acalmar dos ânimos e da tensão social que existia no Zimbábue. Por que eu digo isto? Este golpe, podemos dizer assim, estrategicamente bem pensado, serviu para diminuir a tensão social, porque muitas pessoas acreditavam que o problema do Zimbábue passou a ser Mugabe, e não necessariamente a Zânia que teve. Então, isto pode-se dizer que foi bom, foi bem pensado para a sobrevivência do próprio ZANU-SP no poder. É um aspecto interessante. Depois veio a seguir o Congresso, que foi necessariamente para mostrar que a política no Zimbábue e no mundo, se calhar, ou até olharmos sobretudo para a África Austral, está resumida muito a quem está no poder e não necessariamente as ideias que estes trazem. E para ver, por exemplo, o Congresso. É um Congresso bastante eleitoralista, não foi discutido muita coisa do ponto de vista ideológico ou de transformações do Zimbábue. Então, a transformação que aconteceu no Zimbábue é uma transformação mais de pessoas e não necessariamente de ideologias ou de visão do país na profundidade. Em relação à Angola, eu acho que esta é uma grande novidade. É uma grande novidade por causa, outra vez, do foco na pessoa de José Eduardo dos Santos, que sai do poder, outra vez aquele velho problema que está a ser atual, de discutirmos as pessoas. Mas, se formos para além disto, eu acho que Angola é um caso bastante apreciável de 2017, por causa das reformas que, em tão pouco tempo, o presidente João Lourenço está a fazer, que até agora estão de pessoas, mudança de peças no xadrez, não necessariamente de políticas de profundidade, outra vez a questão da ideologia, da visão estratégica da Angola, mas é uma coisa que ainda vamos ver nos próximos dias.
E assim foi a nossa Agenda Africana, em conversa com o professor universitário moçambicano Carlton Cadeado, que é especialista em relações internacionais. A Agenda Africana volta para o ano 2018. Até lá, um grande abraço e boas festas.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com o aumento da violência e o agudizar da situação humanitária no leste da Ucrânia. A 18 de dezembro, forças dirigidas pela Rússia bombardearam a localidade de Novoluhansk com foguetões Grad, ferindo 8 civis e danificando dezenas de casas, uma escola e um local de recreio. As forças dirigidas pela Rússia começaram os ataques ao redor da central de filtragem de Donetsk e os sistemas de tubagem que transportam gás de cloro. Isto é considerado extremamente perigoso, alertou o porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. No caso dos tubos explodirem naquela área, situada nas proximidades de onde as pessoas vivem, poderá ser devastador. A instalação de filtragem e a fábrica de carvão situada nas proximidades fornece água potável e eletricidade de aquecimento central a aproximadamente 345 mil pessoas. Ameaçar o fornecimento de água e de aquecimento no pico do inverno é simplesmente inquestionável, referiu Neuert. Ela apelou às forças dirigidas pela Rússia para retirarem de imediato das novas posições ao redor da instalação de tratamento de água. Voltamos a apelar à Rússia para deixar de usar artilharia e foguetões contra áreas civis ucranianas e respeitarem o cessar-fogo dos acordos de Minsk. A situação humanitária no leste da Ucrânia é a pior dos últimos 3 anos e está a deteriorar-se. Mais de 1 milhão de pessoas da região de Donbass não têm segurança alimentar e as baixas civis têm aumentado significativamente no último ano. No norte, apelou à Rússia para acabar com os ataques no leste da Ucrânia, retirar as suas tropas e armas pesadas do território soberano da Ucrânia e concordar com uma missão das Forças de Paz da ONU. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, o dia 27 de dezembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sincero voto de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.